Oi, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do NT3Cast e hoje a gente vai falar por que é tão difícil não bater nos filhos. Onde está a raiz desse impulso animal que toma a tua razão e faz você agredir ou então tentar agredir os seus filhos, mesmo você não querendo, mesmo você tentando se controlar e que depois leva você a ter um remorso tremendo.
Esse assunto eu acho um assunto muito interessante, eu gosto de voltar muito nele, porque é um assunto que ainda é muito tabu, a gente é sempre criticado, ah, é porque vocês falam muito e não bater no filho, mas não é assim, porque a educação, porque minha avó, porque meu tio, porque não interessa, entendeu? Não funciona, gente. As pessoas são espancadas desde sempre, desde a pré-história, cria seu filho descendo a porrada nele. Vocês acham realmente que se isso funcionasse, o mundo estaria como está hoje? Entendeu? Não funciona. A gente tem que tentar sempre evoluir. E para as pessoas que acham, que elas sinceramente elas acreditam que a educação delas na base da violência funcionou, elas precisam fazer um pouco de terapia e descobrir quantos pontos de agressividade, de desvios de personalidade elas têm, que são resultados de uma criação violenta. E aqui eu sei que meio que não tem nada a ver, mas eu acho que é um exemplo assim que dá pra gente traçar um paralelo muito interessante, que um dia eu e a Dayana a gente foi, era tipo uma palestra, né, da dentista. E a dentista estava falando justamente sobre a questão de você não dar chupeta para a criança, todos os malefícios que a chupeta poderia causar. Pois bem, e eis que me sai uma senhorinha lá.
Que era a avó da criança.
Que era a avó da criança.
Foi porque a mãe não podia ir.
Exatamente. E falou assim, ah, é porque eu criei todos os meus filhos com a chupeta. Será que isso que você está falando não é um pouco de mito? E aí a dentista olhou para ela, sorriu e falou, olha, esses são os adultos que depois eles vêm até o meu consultório com desvios, né, no, na arcada dentária, pessoas que têm muita dor, que não conseguem dormir. Enfim, ela falou lá no momento vários efeitos colaterais que a utilização da chupeta poderia acarretar e que justamente por lá na infância a pessoa usar o céu da boca, né, deslocado, ela falou também. Então, como eu disse, uma lista, e que lá na infância a pessoa utilizou a chupeta e isso teve um reflexo depois, quando ela se tornou adulto. Lá com 40 anos de idade, ela estava com um problema na arcada dentária, ali no maxilar, e a raiz desse problema era a chupeta. É um paralelo interessantíssimo, porque às vezes você está ali com os seus 30 para 40 anos de idade, você está num quadro depressivo, ou você tem surtos de agressividade, e através de uma terapia você pode acabar descobrindo que a raiz disso é justamente a tua criação violenta. Então não, você não se transformou num bandido, num ladrão, num traficante, num assassino, tudo bem. Mas você se transformou numa pessoa transtornada, você se transformou em uma pessoa com depressão. E a raiz disso pode estar sim, e na maioria dos casos está, na criação violenta.
Exatamente. Então aqui agora a gente vai desvendar algumas das questões que fazem com que seja tão difícil criar um filho sem bater. E a primeira delas é a pressão social, e essa é muito forte, porque é aquela questão das pessoas virem com aquele fetichismo mesmo em relação à agressão, falando, ah, mas eu apanhei, virei gente, eu apanhei, tô aqui, sou forte por causa disso, eu bato no meu filho porque é só assim que ele aprende. Então é aquele fervor social em torno disso, tentando mostrar que agredir as pessoas não tem problema nenhum. Agora vamos fazer um paralelo aqui com a vida adulta. Já pensou você chegar num serviço novo, não saber nada, não entender nada do que você tem que fazer, aí você começa a fazer alguma coisa errada, ou então vai tentar chamar a atenção do teu patrão para que ele veja você ali, para que de repente ele te ensine ou te ajude, e em vez de ele te explicar, ele começa a te bater? Ele começa até a agredir fisicamente, descontroladamente. E imagine como seria para você essa sensação. Então, esqueça essa pressão social de que bater faz bem, de que bater educa. Bater não educa. A agressividade não educa, gritar não educa. Eu sei que muitas vezes é difícil não gritar, não agredir, mas o que educa mesmo é a calma, é tentar explicar, mesmo para criança pequena, o que ela está fazendo de errado. Porque, por mais que não pareça, mas elas aprendem sim o que você está falando.
Então, pessoal, segundo motivo de por que é tão difícil bater, não bater nos filhos, são os traumas do passado, exatamente. Você não consegue segurar a mão, ou você não consegue segurar a boca para gritar com o teu filho, justamente pelo modo como você foi criado. Então, você apanhou, você tem como normal bater na criança. Quando não bater, pelo menos então berrar com a criança, gritar, causar medo. Certo? Então é aquilo que eu falei. Situações que aconteceram quando você era bem pequenininho, que você tinha 2, 3, 4, 5, 10 anos, você provavelmente deve sim lembrar de algumas das surras que você tomou. Dificilmente vai lembrar dos motivos, só quando é alguma coisa muito marcante.
É isso que a gente gosta de falar também, que bater não educa, o que educa é o exemplo, é ensinar, porque é só a gente parar para pensar quantas vezes a gente apanhou e lembra porque apanhou e quantas vezes a gente foi repreendido e sentiu vergonha do ato que a gente fez e começou a agir diferente para que o pai não precisasse falar aquilo novamente.
Exatamente. Então, esses traumas do passado também formam, então, um dos motivos de por que que é difícil, por que que é um esforço tão grande você não bater na criança.
É, exatamente. Outra coisa que também é difícil é a interferência dos terceiros, familiares, amigos, pessoas próximas que emitem declarações contra a criação positiva, falando coisas como você vai se arrepender, uma palmadinha não faz mal, quando crescer vai ficar mal educado, vai ser mimado. Todas essas coisas que muitas vezes fazem você se sentir constrangido e até duvidar da forma que você está criando, se você está criando certo ou não. Não dê bola para o que eles falam. Sempre coloca na cabeça, o filho é meu, eu que tenho que saber como que eu quero criar ele. Se depois tiver consequência, a consequência é comigo mesmo, mas o mais importante é eu saber que eu estou fazendo o certo, tentando dar uma criação diferente para o meu filho, porque ele não cresça com tantos traumas quanto eu, com tanta agressividade, realmente não sabendo lidar com as emoções. Então, não dê bola para essas coisas. O mais importante é você e teu filho, como que você quer criar ele.
E eu até cito um exemplo que aconteceu realmente comigo, que até foi em relação à minha mãe. Ela emitiu, ela deu uma declaração muito parecida com essa que você acabou de falar, que justamente, né, o Miguel, ele começou a fazer um pouco de birra e eu comecei. Então eu respondi para ela, falei: olha, birra é natural dessa idade, ele ainda não sabe exteriorizar os sentimentos, ele está aprendendo a lidar com as próprias decepções, então tem que deixar, ele vai fazer birra, ele vai chorar um pouco, daqui a pouco ele vai se acalmar e vai voltar tudo normal, ele é só um bebê. E ah, porque você apanhou e tá aqui. Sim, tudo bem, eu apanhei, estou aqui, mas estou aqui como? Como que eu fico hoje? Como que eu me sinto hoje, de repente, com uma decepção? Como que eu me sinto hoje quando eu tenho um acesso de raiva? Quando eu me sinto uma pessoa depressiva? São várias coisas que acontecem que são reflexos da criação. Não tem que se falar, entende? Marca a criança. A criação violenta, ela marca. Pessoal, um outro ponto que eu achei importante a gente destacar dessa dificuldade em você não dar um tapa ali no teu filho, um puxão de cabelo, é que também a gente tem que entender que a violência, ela faz parte da natureza humana. A gente não pode esquecer que o ser humano, ele é um animal. E da mesma forma como qualquer outro animal, nas nossas raízes instintivas, o ser humano, ele já precisou literalmente lutar pela vida dele. Ele já precisou matar outros animais com as mãos, com utensílios rústicos, para poder sobreviver. E essa violência, ela está no nosso genoma, ela está na nossa essência. Infelizmente, não tem como você simplesmente apagar. Está na natureza humana, e eu acho que isso é tão interessante, porque você pode ver que até os bebês, eles têm comportamentos agressivos,
Sim.
porque eles ainda estão numa fase onde eles são muito instintivos e que mostra bem que eles são violentos,
É
sim,
que é
eles.
mais fácil, né? Você, quando você não consegue uma coisa pela via que você quer expressar de uma forma violenta, o que você quer, é aquela velha história. A pessoa parte para a agressividade quando ela não tem mais
Argumentos.
argumento para resolver. Então, parte para a agressividade como um último recurso para que ele seja ouvido. E dentro disso, acho que é importante a gente falar, né? Que você disse, né, da natureza humana, mas é interessante que a gente consiga controlar esse nosso lado. E eu não tô falando que é fácil, porque não é, mas exatamente porque os nossos filhos, eles não são obrigados a acatar tudo que a gente fala. É normal, imagine um adulto que não questiona nada que pedem para ele. Então a criança, ela pode questionar, ela pode querer discordar. O importante é você conduzir a maneira da melhor forma possível, sem agressividade. Porque, como o Rafael mesmo disse, é da natureza humana, sim, querer muitas vezes agir pela agressividade, até porque é uma forma da gente sobrepor nossa opinião à opinião da pessoa que está ali. No caso, a pessoa que está ali é a criança, e também é muito mais fácil você bater na criança, porque você pode, porque você consegue, do que muitas vezes você tentar racionalizar o que você quer falar de uma forma que a criança vá entender. E é importante entender, então, que existe sim outros caminhos. Agredir uma criança é um ato de bestialidade mesmo. É uma clara mostra da perda da razão, né? Então você já perdeu a razão, já não tem mais como vencer essa batalha, então você parte para a agressão física, que desse jeito a criança vai ter que te obedecer de qualquer forma. E não é esse o intuito da criação. Por isso que na criação positiva é tão importante se falar da educação não violenta mesmo, que é ensinar o filho sobre o que ele precisa entender e não impor o que você quer que ele faça, porque é muito mais fácil você. É a mesma coisa, vamos dar um exemplo do serviço aqui de novo. É muito mais fácil você fazer uma tarefa quando você sabe por que você tem que fazer, se sentir mais motivado a fazer, do que quando simplesmente te mandam fazer uma coisa, muitas vezes te irrita, te estressa, porque você não sabe o porquê você está fazendo. E é a mesma coisa com a criança. A criança muitas vezes ela se sente estressada, irritada, porque ela não quer fazer aquela coisa, ela não sabe por que tem que fazer, não entende. E você vai lá e bate nela, na verdade você não está ensinando ela, você está apenas forçando ela a seguir o que você quer.
Exatamente, pessoal. E como última mensagem, eu gostaria que isso aqui agora vocês, né, ouvissem essas palavras bem do fundo do coração de vocês. É importante que vocês quebrem o ciclo de violência. Não importa se você apanhou, se o teu pai apanhou, se o teu avô apanhou. O que importa é o agora, daqui para frente. Não importa se você tem o filho, se ele já tá ali com alguns anos, sei lá, 3, 4, 5 anos, você já acabou descendo o cacete na criança, entendeu? Sendo agressivo. Não importa, o que importa é que para frente quebre o ciclo de violência. E ainda sobre isso, eu acho muito interessante falar que da minha parte, eu não guardo qualquer tipo de ressentimento contra os meus pais, porque vejo que eles são frutos do tempo deles.
Exatamente.
Eles agiram de uma forma equivocada, porque naquele momento,
Não se
assim
tinha
como os
informação que é
pais,
hoje, né?
exatamente, assim como os pais deles também, não tinham acesso à informação que existe hoje, ainda não se falava abertamente em educação positiva, até porque a educação positiva é algo recente. Então, eu não os culpo. Eu entendo que foi um erro da parte deles, mas eu tenho maturidade para enxergar que eles não tinham como compreender ainda o Foi. Eu os culpo por isso? Não, porque consigo entender. A gente não pode ser anacrônico, né?
Sim, a gente não pode querer tomar os conhecimentos que a gente tem hoje e falar que os nossos pais foram horríveis, por fazer diferente, sendo que não existia o conhecimento também não era de tão fácil acesso quanto é hoje, né? Hoje tem a internet aí para ajudar bastante a gente nessa questão, e é só pegar até os filmes de antigamente, seriado de antigamente, os pais batendo nos filhos era comum, era da cultura bater. Mas hoje já se sabe que é diferente. Então, nós, né, da nossa geração para frente, que a gente tem que fazer com que essa mensagem de uma educação diferente, mais pautada no respeito aos filhos, se propague.
É, eu acho que essa é a principal mensagem que eu queria deixar aqui no final. Não saiam por aí também apontando o dedo para os pais de vocês. Eles fizeram o trabalho da melhor forma que eles podiam. Era a realidade deles naquele momento. Sejam vocês a ferramenta que vai quebrar esse ciclo de violência. Busquem formas inteligentes de educar os filhos de vocês. Tem muito material disponível, como a Dana falou, a internet está aí. Ela traz um mundo vasto de conhecimento, experiências que são realizadas com crianças, né? Experiências boas, assim, né? Experimentos sociais que são realizados com as crianças ao redor do mundo. Vocês conseguem ter acesso a isso, basta querer. Então, acho que é isso. Essa é a nossa mensagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Pessoal, não esqueçam de se inscrever no nosso canal do podcast, de acompanhar também as nossas outras mídias sociais. Lembrando que temos materiais também no YouTube, no Instagram.
Isso. Para nos encontrar, então, no YouTube é Nos Tornamos Três. E para nos encontrar no Instagram é Dayana de Moraes, Dayana com Y, ponto NT3. Um grande beijo, um grande abraço e rumo a uma criação mais positiva dos nossos filhos.
Até a próxima.